Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da PagMenos e Extrafarma para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2022. Essa videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia ri.pagmenos.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo durante a apresentação. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Além disso, informamos que a apresentação está disponível para download no endereço ri.pagmenos.com.br, na seção de Central de Resultados. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da PagMenos e Extrafarma, as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Mário Queiroz, CEO, Sr. Luiz Novais, CFO e Diretor de Relações com Investidores, e o Sr. José Rafael Vasques, CEO da PagMenos. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Queiroz, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir.
Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma videoconferência de resultados da PagMenos Extrafarma, onde vamos abordar os números de 2022 e do quarto trimestre de 2022. Falando do quarto trimestre, foi um trimestre muito robusto em diversos aspectos, tanto como EBITDA, lucro líquido, expansão orgânica e o processo de integração com a Extrafarma. Analisando o ano de 2022, tivemos aí um crescimento consistente das vendas. Olhando o CAGR dos últimos 3 anos, um crescimento em torno de 10%, um EBITDA crescendo em média 16% nos últimos 3 anos, e um lucro líquido crescendo 41,4% nos últimos 2 anos. Então, realmente, a PagMenos e a Extrafarma vem mostrando aí números consistentes ao longo dos últimos anos. Eu vou já já passar a palavra para o Novais, que vai trazer todos esses números, todas as informações aí no detalhe. Também teremos o Rafael Vasques aí falando como está o processo de integração com a Extrafarma, e em que pé está a captura das sinergias. Depois eu volto aqui para falar um pouco dos pilares estratégicos da companhia. Por favor, Novais, é com você.
Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Então, começando na página 4, a nossa sessão de resultados, os destaques do quarto trimestre, que o Mário já adiantou alguns. Realmente, a gente está numa forte expansão de margem, o quarto trimestre marcou isso e também marcou um início mais robusto de captura de sinergias da Extrafarma. Então, os destaques aqui são: Same Store Sales pague menos 6,8%, excluindo os testes de Covid, 7,6% de Same Store Sales, e na Extrafarma, 12% de Same Store Sales. A gente percebeu no mês de dezembro, o último mês do quarto trimestre, um mês um pouco mais fraco, por conta da base de comparação de dezembro de 2021, que teve uma influência bastante forte da influenza e onda de Covid, e também por conta da Copa do Mundo, a gente vai falar um pouco mais disso. Segundo indicador aqui, muito importante, talvez a melhor notícia do nosso quarto trimestre foi a expansão de margem EBITDA. A gente cresceu 150 basis points em relação ao quarto tri do ano passado, na PagMenos, e 50 basis points no consolidado. Terceiro, o quarto indicador, as vendas omnichannel cresceram com um crescimento super consistente. A gente atingiu 11,4% da venda total da PagMenos e 3,4% na Extrafarma. Quinto indicador, muito positivo também, a integração da Extrafarma. A gente concluiu a parte mais complexa, eu diria, da integração, que foi a integração dos centros de distribuição e sistemas. O Vasques vai falar um pouco mais disso. E, por último, o volume de capturas de sinergia já contratado, anualizado, que já totaliza R$ 34 milhões, de reais, mais ou menos 15% do volume total de captura de sinergias que a gente mapeou para a integração. Próxima página, na página 5, a gente então faz aqui os destaques do ano de 2022. Como o Mário já adiantou, a gente está no terceiro ano consistente de crescimento, de vendas e de rentabilidade. 2020, 2021 e 2022 foram 3 anos de crescimento constante para a gente. Os 3 primeiros indicadores são indicadores PagMenos, standalone. Então, em receita, a gente cresceu 10,5% no ano e 9,5% no CAGR dos 3 últimos anos. EBITDA, a gente cresceu 16% nesse ano e também 16% no CAGR. E lucro líquido, 8,7% nesse ano e 41% no CAGR dos 2 últimos anos, porque no ano de 2019 a gente teve um resultado negativo de 7 milhões, então a gente cresceu mais de 200 milhões de lucro líquido nesses últimos 3 anos. O quarto indicador, a expansão. No ano de 2022 foi um recorde, um marco para a gente. A gente cresceu mais de 500 lojas, combinando aqui a evolução de inauguração de lojas e a integração da Extra Farma, recuperando aquele share dos anos de 2019 e 20, que a gente passou 2 anos ali praticamente sem inaugurar lojas. Canal digital, uma excelente surpresa. A gente atingiu aqui próximo de R$ 1 bilhão de reais em faturamento, crescimento super constante, mais de 50% de crescimento em relação ao ano de 2021. E a gente atingiu mais de 19 milhões da nossa base de clientes ativos. Trabalho intenso aqui do nosso time de CRM para atração e retenção dos nossos clientes, é outro marco super importante para a gente. Página 6, a gente aqui traz informações complementares sobre os same-store sales da PagMenos. Então, a gente terminou o ano com 7,6% de same-store sales, excluindo o volume de testes de COVID. Crescimento importante ao longo do ano inteiro de 2022. No quarto tri, no primeiro gráfico do lado direito, a gente viu que nos meses de outubro e novembro, o crescimento mais ali próximo de duplo dígito. E no mês de dezembro, um crescimento mais fraco, de 3%, como eu comentei no início, em função da base de comparação de dezembro de 21, que foi bem forte, e em função também dos jogos do Brasil, da Copa do Mundo, que também impactaram um pouquinho a venda do mês de dezembro. Terminamos o quarto tri com também 7,6% de crescimento em same store. E no segundo gráfico do lado direito, a gente vê um comportamento também distinto, como aconteceu ao longo do ano de 2022 inteiro. As regiões Sudeste e Sul, nas nossas lojas, crescendo ali próximo de 15%, enquanto que as regiões Nordeste e Norte, com um crescimento um pouco mais próximo de 6%. As regiões Sudeste e Sul aqui ainda no quarto tri, bastante impactadas por um frio mais intenso, o inverno ainda se estendendo para o final do ano passado, e isso contribuiu para o crescimento mais robusto nas lojas do Sudeste e Sul. Durante o ano de 2022, a gente teve alguns problemas de abastecimento no nosso CD de Fortaleza, a gente atingiu ali o teto da capacidade desse CD, e por conta disso a gente teve ali assim alguma redução na venda, mas que já foi endereçado ao longo do ano. O Vasquez também vai falar um pouco mais disso, sobre o impacto dos CDs na integração. Ainda assim, terminamos o ano num same store muito positivo, 7,6, crescimento bem robusto. Página 7, aqui para a Extra Farma, a gente vê uma evolução excepcional, já desde o final de 2021, a companhia cresceu muito e continua crescendo. No quarto tri aqui um crescimento de 12%, um pouquinho menor do que no terceiro tri, também em função da base de comparação, também em função da Copa do Mundo e em função da migração dos centros de distribuição, que é um impacto temporário. A gente tem uma perspectiva bastante positiva para a Extra Farma para o ano de 2022, 23 também, principalmente depois do segundo trimestre, quando a gente completa ali o processo de abastecimento das lojas da Extra Farma. A gente tem ainda muita oportunidade de sortimento, de incrementar a venda de marca própria, canais digitais, parcerias e convênios, operação de loja. Tem bastante oportunidade ainda para melhorar e continuar diminuindo essa diferença entre a venda média por loja da PagMenos e Extra Farma. Página 8, market share, outra boa notícia para a gente no final do ano, no ano de 2022 como um todo. Com a incorporação da Extra Farma, a gente aumentou 1% o nosso market share no Brasil, atingindo 6%. Na região Nordeste, a gente cresceu aqui quase 2%, atingindo 19,1% de market share na região Nordeste. E a gente cresceu muito na região Norte, crescemos 6,6 pontos percentuais, atingindo 15% de share na região Norte. Como eu disse no início também, recuperando aquele share que durante os anos de 2019 e 20, especialmente, a gente passou ali sem inaugurar lojas. A gente recupera esse share agora com a incorporação da Extra Farma. Olhando só a parte orgânica de crescimento de PagMenos standalone, a gente no quarto tri ainda cresceu menos do que o mercado, porque a contribuição da base de lojas novas da PagMenos ainda menor do que a contribuição de base de lojas novas do mercado como um todo, no caso da PagMenos é menor do que a do mercado. Mas as boas notícias aqui são que no mês de dezembro de 22, a gente já equalizou esse crescimento da base de lojas novas, então a gente já cresceu o market share standalone PagMenos em dezembro de 22 e também agora em janeiro de 23 a gente já teve um incremento de market share PagMenos standalone. Então, as perspectivas são positivas aqui para esse indicador. Na página 9, evolução de categorias de produtos. Na PagMenos, aqui nos dois primeiros gráficos, evolução muito favorável para a margem bruta. A gente cresceu 21% na categoria de genéricos, 20% na categoria de higiene e beleza e 13% na categoria de OTC. São categorias que entregam uma margem bruta melhor do que o RX. Então, tivemos uma evolução bem positiva nas categorias de produtos aqui para a margem bruta. E na Extra Pharma, a terceira coluna aqui do gráfico, a gente vê uma oportunidade muito importante e grande em RX. Então, a Extra Pharma com 35% da participação da venda total, enquanto que na PagMenos a gente tem próximo de 40%. Então, tem uma oportunidade grande aqui em função de completar ali o abastecimento e o sortimento da Extra Pharma, que também já foi dito aqui durante o nosso bate-papo de hoje. Terceiro gráfico aqui, marca própria. Aqui, outra excelente notícia. Nosso time de marca própria vem trabalhando intensamente e, consequentemente, a gente atingiu o recorde aqui, mais um recorde de participação de marca própria, 7,1% da venda total da companhia, crescimento de quase um ponto em relação ao quarto tri do ano passado, e ainda uma oportunidade muito grande em Extra Pharma, que a Extra Pharma, a maior parte das lojas estão nos mercados onde a própria PagMenos já tem uma participação relevante, então a gente tem aqui uma expectativa e uma tendência bem positiva de incrementar a marca própria na Extra Pharma e contribuindo com a margem bruta também da Extra Pharma. Como consequência disso, aqui na página 10, lucro bruto e margem bruta, um crescimento de 20 bips em relação ao ano passado, a gente atingiu 30,2% de margem bruta no ano. O efeito do mix, que a gente acabou de olhar no slide anterior, o efeito da pré-alta, que também foi bastante importante durante o ano de 22, uma melhoria constante nos nossos índices de perdas com estoques, no AVP também foi um indicador positivo durante o ano de 2022, compensando aquela pressão negativa que o crescimento estratégico e importante dos canais digitais e parcerias e convênios que aconteceu ao longo do ano de 2022, pressionou a nossa margem mais ou menos 70 bips, mas todos os efeitos positivos aqui foram mais do que suficientes para compensar essa pressão do canal digital. No quarto tri, a Extra Pharma, olhando aqui já no consolidado do lado direito, também apresentou uma margem bruta próxima de 30% ali, um patamar muito bom, muito melhor do que nos trimestres anteriores. A gente já consegue observar na Extra Pharma um volume relevante de captura de sinergias de margem bruta. A gente acredita que a Extra Pharma estabiliza numa margem bruta até maior do que o patamar de PagMenos, porque mais concentrada nas regiões que tem um mix mais favorável por uma margem mais próxima de 31%. Na página 11, despesas com vendas, outra boa notícia, a gente, o Vasques e o time de operações vem trabalhando muito forte em produtividade de loja, consequentemente a gente conseguiu reduzir 30 base points na participação das despesas com vendas da companhia como um todo no ano, e a gente vê uma trajetória constante de queda aqui desde o quarto tri do ano de 2021 até o quarto tri do ano de 2022. A gente reduziu aqui 1,2 funcionário em média por loja, saindo de 14 para 12,8 funcionário médio por loja. Então, uma evolução de produtividade aqui super relevante, que nos ajudou a incrementar a margem EBITDA da companhia. E a gente também fez ao longo de 2022 um trabalho muito grande com o apoio de uma consultoria especializada. A gente listou 12 rúbricas do nosso grupo de despesas, entre elas limpeza, transporte, segurança, transporte de valores e etc. E a gente fez bids durante o ano de 2022 e a gente veio ao longo do ano capturando os benefícios dessas concorrências que foram aplicadas ao longo de 2022. Consequentemente, a gente vem conseguindo controlar bem as despesas da companhia. Como consequência disso, na página 12, margem de contribuição, uma evolução combinada aqui de margem bruta positiva e de controle de despesas, redução da participação de despesas com vendas, nossa margem de contribuição cresceu 40 bips em relação ao ano anterior, mesmo com aquela pressão pontual da expansão da companhia, que a gente retomou no ano de 2021. Então, hoje a gente tem mais ou menos 200 lojas com menos de 3 anos, que tem uma margem de contribuição menor do que as lojas maduras. Então, mesmo com esta pressão pontual do ciclo de expansão que foi reiniciado em 2021, a gente consegue ganhar margem de contribuição. Isso, para a gente, é uma excelente notícia. É resultado de um crescimento importante em lojas maduras e também as 200 lojas novas estão com uma curva de maturação muito boa, muito inclinada e já contribuindo com um resultado positivo aqui para a companhia. Página 15, outra boa notícia, controle relevante de despesas administrativas ao longo do ano. A gente conseguiu manter aqui 2,8% da despesa administrativa sobre o faturamento total da companhia. A gente reduziu no quarto tri algo próximo de R$8 milhões em relação ao terceiro tri. A gente atingiu 2,3% da despesa administrativa sobre a venda. É um ponto fora da curva. A gente realmente controlou bem ali as despesas. Alguns projetos que aconteceram ao longo do ano terminaram ali mais próximo do terceiro tri. Não tivemos custos com consultorias e serviços para esses projetos, alguns deles sendo retomados agora no primeiro tri de 2023. Então, a gente tem a expectativa de manter esse patamar de 2,8% durante o ano de 2023 também, com esse controle todo de despesas que a gente vem fazendo, exceto no primeiro tri, porque a gente tem o dissídio da nossa matriz aqui, o reajuste salarial da matriz em janeiro. Então, como acontece todos os anos, os primeiros trimestres do ano com uma presença, uma participação um pouco maior de despesas administrativas no P&L da companhia. Do lado direito, a gente cresce aqui muito em função 2,8% para 3,1% de despesas administrativas sobre a venda total da companhia, muito em função da Extra Farma, que ainda tem um nível de faturamento médio por loja muito abaixo da PagMenos e muita oportunidade de captura de sinergia. Aqui sim, a gente deve se aproximar um pouco mais do 2,8% da despesa administrativa ao longo aí dos próximos 2 anos, que é o período que a gente tem para concluir a integração da Extra Farma. Página 14, como consequência de tudo isso, EBITDA ajustado, a gente cresceu 50 base points, realmente um marco importantíssimo para a gente no trimestre. Saímos de 8,3 para 8,8 na PagMenos. Um crescimento nominal de 34% em PagMenos e de 46% no consolidado. Como o Mário disse no início, uma evolução muito positiva e constante durante os 3 últimos anos. A gente ainda se considera uma ketchup story, ainda tem muito valor para ser capturado, uma tendência positiva. Talvez a gente seja uma das únicas ou poucas empresas do nosso setor que tem esse crescimento constante de margem EBITDA aí ao longo dos últimos 3 anos. E a gente tem uma perspectiva super positiva para a Extra Farma, já se aproximando ali do ponto de break-even em EBITDA. Então, acreditamos aí que nos próximos meses, com as sinergias todas avançando, a gente atinge a break-even em Extra Farma e a partir dali já contribuições positivas. Página 15, lucro líquido. A gente atingiu 192 milhões de lucro líquido em PagMenos standalone. Resultado contábil foi muito maior do que esse, próximo de 263 milhões de reais. Um crescimento próximo de 9%, muito importante. Combinando a melhoria operacional de EBITDA, que a gente acabou de ver, um efeito positivo de deliberação de juros de capital próprio e efeitos de imposto de renda diferido, principalmente no quarto trimestre do ano, compensando aquela pressão negativa de resultado financeiro que a gente vem aqui no Brasil passando por um período de taxas de juros bem altas, e isso impacta, sim, o nosso resultado financeiro. Então, a gente conseguiu manter a margem líquida da PagMenos no patamar de 2,2%, e no consolidado do lado direito, a gente tem um impacto do resultado negativo ainda de Extra Farma, nos 5 meses que a gente assumiu a companhia, desde agosto. A gente vê uma redução gradual desse resultado negativo, também com uma tendência bem positiva, e acreditamos aí que no horizonte mais de médio prazo a gente atinja também break-even de resultado na Extra Farma. E o último slide aqui da minha parte, ciclo de caixa e endividamento. Aqui a gente passou a fazer um disclosure adicional do efeito do risco sacado para dar ainda mais transparência sobre essas transações aqui na PagMenos. Tem um conjunto importante de informações nas notas explicativas da companhia. Para fins aqui do release, gerencialmente a gente continua mantendo risco sacado como operacional, afetando aqui o working capital da companhia. E a gente vê que ao longo do ano de 2022, a gente teve um investimento relevante em stocks. Então, a gente terminou o ano com 126 dias de estoque. O ciclo de caixa se mantém ali em 61 dias, muito parecido com os trimestres anteriores, porque a gente financiou esse incremento de estoques com uma antecipação de recebíveis. Então, a gente diminui ali o prazo médio de recebimento em 7 dias e um aumento no prazo médio de pagamento, com o apoio aqui das transações de risco sacado, em 4 dias. Então, esse é o nosso ciclo de caixa. A gente tem uma perspectiva de manter algo próximo desse patamar no primeiro tri, mas a partir do segundo tri de 2023, a gente entra num ciclo de redução e normalização do ciclo de caixa, porque a gente está ainda naquele momento de encher os estoques para abastecer as lojas da Extra Farma, que, na nossa opinião, principal ponto ali de captura de sinergia são estoques. Então, a gente começa um ciclo de redução de working capital e diminuição de endividamento no segundo trimestre, a partir do segundo trimestre de 2023. A gente terminou o ano de 2022 com 2,6 vezes dívida líquida EBITDA. A gente está com uma dívida super bem controlada. A gente fez um trabalho importante durante o ano de 2021. Nosso time financeiro fez um alongamento importante da nossa dívida. A duration média da nossa dívida atual é de 2,7 anos. Mais de 80% da nossa dívida com vencimento só a partir de 2024. Então, a gente está super bem estruturado aí para passar esse momento que o Brasil vive de taxas de juros altas. Então, com isso, eu termino a minha parte e passo aqui a palavra para o Vasques explicar para a gente como é que anda aqui a integração Extra Farma. Por favor, Vasques.
Obrigado, Novaes. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu tenho prazer e privilégio aí de ser o sponsor do projeto de integração com a Extra Farma. Aí queria levar já para o slide 18. Esse é o meu terceiro processo como varejista de M&A na minha carreira. E acho que tem notícias bastante sólidas aí para contar sobre a Extra Farma. Mais do que passar por cada ponto que está aqui nesse slide, eu gostaria de citar algumas referências que acho que fazem bastante sentido no que eu vou contar ou dividir com os senhores e com as senhoras, né? Então, a gente já é uma empresa hoje, PagMenos Extra Farma, com um único RP financeiro e de negócios, um único sistema de gestão de CDs, plataforma unificada de gestão de duas lojas, o que leva à gestão das duas bandeiras PagMenos e Extra Farma como uma única empresa. O que está nos propiciando, especialmente a partir do final dessa integração de lojas de CD, que foi agora dia 17 de fevereiro, impulsionar, né, alavancas como digital, parceria, produtividade em loja e também, claro, de abastecimento. Isso é fundamental para essa integração caminhar e tá sendo bem sucedida como está acontecendo atualmente, né? Então, alguns pontos aqui importantes, né? Já conseguimos redução do nível de ruptura de maneira importante na bandeira Extra Farma, graças a esse ponto de CDS que eu falei, mas ainda com uma curva de aprendizado que eu falo em alguns slides mais para frente. Como eu comentei, sistemas migrados, então uma só empresa, uma gestão unificada das duas bandeiras, antecipando esse processo. A gente falava algo para março, abril, como eu disse, terminamos isso agora, dia 17 de fevereiro. Uma notícia boa para as duas bandeiras. Nós, desde 2020, 21, a gente vem fazendo o rollout do novo PDV, um PDV mais moderno, um PDV mais amigável e que gera mais produtividade na PagMenos, que já foi colocado também na Extra Farma. O tempo todo eu estou em campo, né? Hoje, logo depois dessa nossa conferência, estou indo para Belém. E o que eu ouço nas lojas, tanto PagMenos, mas notadamente na Extra Farma, um PDV mais amigável e mais prático, melhor para atender nossos clientes, né? Na parte de estrutura organizacional, em back-office, a gente já vem trabalhando há algum tempo no redesenho dos organogramas e fizemos alguma coisa também em front-office. Hoje eu tenho um diretor de operações responsável pelas duas bandeiras. Centralização de contratos com fornecedores únicos, tanto de contratos de não revenda como contratos de revenda, e vou falar um pouquinho mais à frente para isso, e o engajamento de cultura corporativa. Esse foi um ponto que, desde o começo, nós tivemos várias medições de temperatura, desde julho do ano passado, entendendo como vinha esse processo de M&A no aspecto cultural, e isso se desenvolveu também de maneira bastante, bastante adequada. A gente conseguiu fazer uma integração, penso que também do ponto de vista cultural, bastante positiva. Na parte de convergência operacional, voltando para o ponto de fornecedores, falando de nivelamento de prazos de compra, que fala muito com o que o Novaes comentou, né? Todos nós aqui na organização estamos muito preocupados e cientes do tema de caixa, do tema desse momento que o Brasil passa, e esse, claro, é uma alavanca também, que é o nivelamento de prazos de compra com os fornecedores concluído entre as duas bandeiras. Nivelamento de condições e preço, né, de compra também já bastante avançado, temos mais de 70% disso terminado, acreditamos que nos próximos 60 dias chegamos perto ou a 100% disso, e uma parte bastante importante também, né? Nós fizemos uma otimização de footprint de lojas da Extra Farma, com fechamento de algumas lojas da bandeira Extra Farma, lojas que realmente nós considerávamos com maiores desafios de reversão, e começamos conversão de algumas lojas, convertemos 7 lojas da bandeira Extra Farma para a bandeira PagMenos nos estados de Pernambuco, Bahia e São Paulo, e os sinais iniciais dessa conversão têm sido bastante otimistas, especialmente nos que nós convertemos há mais tempo, que foram os estados de Pernambuco e Bahia. No slide 19, eu vou falar um pouquinho mais de detalhe sobre esse processo dos CDs. Eu acho que em outros momentos que interagimos com os senhores e com as senhoras, eu falei sobre isso, né? Era um dos motivos meu particular de grande preocupação a conversão de CD. Claro que loja gera preocupação por uma questão do cliente, mas o CD, se tem algum problema, aí deixa de atender dezenas ou centenas de lojas. E, felizmente, nenhum grande incidente. Tivemos, sem dúvida, e vou falar no próximo slide, aprendizados durante esse processo. Nós mudamos WMS, nós mudamos algoritmos de abastecimento e, claro, a equipe teve que aprender a trabalhar sob essa nova ótica, mas nenhuma interrupção de abastecimento, nenhum problema de maior tamanho aí nesse processo de conversão de CD. E um ponto bem importante, o Novais tocou nesse tema, né? O CD1 da PagMenos, que é nosso CD aqui em Fortaleza, é o CD mais importante da companhia. Nesse momento que nós conseguimos ter mais CDs, ter mais pontos de distribuição, tanto para PagMenos quanto para Extra Farma, nós conseguimos já aliviar de maneira importante o CD1, na CD da PagMenos. Saímos de 580 lojas sendo atendidas por esse CD para atuais 460, e no final da onda 4, que é o que nós colocamos aqui para final do mês de fevereiro, março, agora estamos terminando isso, ainda deve chegar em torno de 400 lojas sendo atendidas por esse CD. Ou seja, essa otimização, além de tudo que nós conversamos, né, um lead time menor de CD para loja, melhor algoritmo de abastecimento, menores custos logísticos, benefícios tributários. Com isso também veio uma otimização do principal CD da PagMenos, que é o CD1, que já está revertendo também em condições melhores de abastecimento nas lojas de ambas as bandeiras, que foi sim uma preocupação para a gente, especialmente no segundo semestre de 2022. No próximo slide, aqui sim um pouquinho das lições aprendidas, né? Como todo M&A, como todo processo de fusão, tem sim algumas coisas que nós temos que pensar em correção, até para o futuro, pensando como aprendizados do processo de M&A aqui na PagMenos. Mas o que foi isso basicamente, né? Como as equipes, tanto de loja quanto de CDs, aprenderam a lidar com esses novos sistemas, com esses novos algoritmos, com os novos WMS nos CDs, né? Então, ali do mês de dezembro até mais ou menos metade do mês de fevereiro, nós tivemos um impacto em venda, e eu vou falar um pouquinho sobre isso na ótica de sinergia que aconteceram. A venda vinha muito bem, recuperando outubro, novembro, da bandeira Extra Farma, mas aí a partir de dezembro, com esse cenário de aprendizado de mudança de sistemas, e também teve sim um efeito Copa do Mundo, né? No começo de dezembro, avançando um pouquinho aí, nós tivemos uma perda de venda, mas que já a partir do final do mês de fevereiro, a gente já vê esse ramp-up tomando tração, e agora em março, nós temos talvez o melhor momento de venda diária loja na Extra Farma. Eu vi uma das perguntas aqui já falando sobre margem, né? E aí tentando já antecipar oportunidade na Extra Farma, eu falei um pouquinho sobre a gestão unificada das duas bandeiras, mas um exemplo que eu quero já passar, né? Em marca própria, do tronco comum que nós temos de produtos para as duas bandeiras, nós temos aí em torno de 60% a 65% dos itens abastecidos também na Extra Farma. Ou seja, numa alavanca super importante para a gente de venda e de margem, a gente ainda tem uns 30%, 40% para poder implementar na Extra Farma. Outro ponto também é a precificação. Nós temos hoje no sistema PagMenos muito mais granularidade, muito mais clusterização do que tinha na Extra Farma. Para dar um exemplo, na Extra Farma a gente tinha o mesmo preço em toda a Grande Belém. Eu tinha o mesmo preço na periferia que eu tinha numa região AB dentro da bandeira Extra Farma. E tudo isso tem sido endereçado durante os últimos meses. Ou seja, tivemos essa adaptação dos sistemas, essa interrupção do abastecimento quando a gente mudou lead time, quando a gente mudou WMS, e claro, teve ponto de ruptura de mercado que também agravou um pouco isso. Mas isso, sem dúvida, foi muito mais durante 15 de dezembro até agora, 15 de fevereiro, e já está no momento de ramp-up, de ganhar tração novamente nesse sentido. E meu último slide, o final, aí fala um pouquinho do que o Novais colocou, e isso nos deixa bastante otimistas em relação ao futuro, né? Como está indo a captura de sinergias, que eu vi também um ponto de pergunta aqui no chat. Então, a gente, redesenho organizacional, despesas administrativas, a parte de relação com fornecedores, eficiência logística, o ponto de sortimento, que volta a falar, a gente já caminhou bastante, já acrescentamos em torno de 1.500 SKUs para serem disponibilizados para as lojas da Extrafarma, mas ainda falta, como eu comentei anteriormente, marca própria, e conseguimos as sinergias aí da ordem de 14 milhões em bases anuais. Tivemos o desafio de sinergias, como eu comentei, desse momento aí de aprendizado, dessa curva de aprendizado, especialmente durante dezembro, final de dezembro, janeiro e começo de fevereiro, e o total de sinergia em base analisada que nós vemos hoje, como o Novaes comentou, que é em torno de 15% do que nós projetamos no M&A, no deal da Extrafarma, em running rate, nós temos já, e com isso, abrir aspas em casa, né? A tendência é bastante positiva, claro que esse é um filme que vai se desenrolar conforme os meses andam, conforme a performance e cada mês nós avançamos na Extrafarma, mas sem dúvida, volto a falar, né? É meu terceiro M&A como varejista e acho que é um dos mais que está se desenrolando de maneira mais adequada e a gente tem tudo sim para fazer e conseguir entregar um valor bastante importante das sinergias que nós tivemos contratadas com o deal da Extrafarma. E com isso eu passo a palavra novamente para o nosso CEO, o Mário Queiroz.
Muito obrigado, Vasques. Peço já que passo para o próximo slide. Bom, aqui nesse slide a gente fala aí dos nossos pilares estratégicos. Então, passa pela expansão da rede, tanto de forma orgânica quanto inorgânica, exemplo aí da aquisição da Extrafarma. Vou trazer um pouco mais de detalhes aí nos próximos slides. A omnicanalidade, então, a performance dos nossos canais digitais puxando o crescimento da companhia como um todo. A parte de fidelização e o relançamento do nosso programa de fidelização, vou falar também um pouco mais sobre isso. Nosso hub de saúde, que é bastante conhecido, o quanto vem crescendo os nossos serviços de saúde ofertados nas nossas lojas, e os negócios complementares, que são nossas parcerias com startups, com empresas que vêm trazendo aí saltos de inovação para a companhia. Então, no próximo slide, a gente fala um pouco mais aí de expansão da rede. Então, além das 392 lojas que foram adicionadas à companhia com a aquisição da Extrafarma, já excluindo o remédio exigido pelo CAD, a gente abriu aí 118 lojas, nós tínhamos um guide de 120 lojas, as duas lojas que nós não conseguimos abrir em dezembro foram abertas ao longo de janeiro, e de tal forma que a gente considera que entregou aí 120 lojas, totalizando 200 lojas abertas nos últimos dois anos. E o impacto dessas lojas, né? Olhando apenas Pague Menos aqui, como o Novaes falou anteriormente, o mercado vinha crescendo acima da gente, quando a gente fala em número de lojas novas, só que agora no segundo semestre de 2022 a gente passou a crescer mais do que o mercado, então a gente agora está crescendo em torno de 9% a 10% da base de lojas, enquanto o mercado aí vem declinando e caindo de 6%, agora trabalhando em torno de 4%. E com isso a gente vê aqui no lado direito inferior do slide a contribuição da venda dessas novas lojas na venda total da companhia. E a gente vê aí, enquanto a linha vermelha, que é o mercado, essa contribuição começa a declinar, a Pague Menos tem um ponto de inflexão positiva aí, agora no último trimestre, no início do primeiro trimestre, onde a gente começa a igualar essa contribuição. Por isso que em dezembro a gente já ganhou o market share olhando Pague Menos standalone, e em fevereiro também a gente ganhou market share, porque as lojas que a gente abriu ao longo dos últimos dois anos estão começando a contribuir mais para a venda da companhia como um todo. E isso é o que nos dá o conforto de estar no caminho certo quanto à recuperação do nosso market share, além de todo o crescimento inorgânico aí advindo da aquisição da Extrafarma. No próximo slide, a gente fala da omnicanalidade. Então, um número muito forte que o Novaes falou e eu gosto de repetir. Nós atingimos aí quase 1 bilhão de vendas em 2022 nos nossos canais digitais, atingindo 11,4% no quarto trimestre de 2022, e no primeiro trimestre de 2023 continua muito forte, até porque todos devem ter percebido, a gente aí está como um patrocinador do BBB, e isso tem impulsionado muito as nossas vendas, aí, principalmente nos canais digitais. Olhando aqui na parte inferior esquerda do slide, a gente vê a participação do digital por regiões, a gente sabe que tanto a região sudeste como a região sul tem uma maturidade muito mais avançada quanto à adesão do público por esses canais, e aí fica notória aí a diferença quanto às nossas regiões core, norte e nordeste, o que nos dá o conforto e a segurança de que nós temos muito potencial para crescer ainda nos canais digitais, porque quando o norte e o nordeste, que são as nossas regiões core, tiver aí no patamar do Sul e Sudeste, estaremos ainda mais relevantes no canal digital. E por último, aqui nesse slide, ainda mostrando aí a divisão pelos canais, então a gente vê o e-commerce puxando aí mais de 50% das nossas vendas vindo através do e-commerce, tanto pelo site quanto pelo app. Tem a televendas aí representando 25% das vendas digitais, e é muito importante esse canal, principalmente no Norte e Nordeste, que o público ainda utiliza muito o canal pelo telefone. Temos os super apps, nossos parceiros aí, a Rappi, iFood, que representa 10%, e temos também a questão da prateleira infinita, que é uma grande sacada aí da nossa operação. O cliente que não acha um produto em uma loja, ou porque não faz parte do mix daquela loja, ou porque está em ruptura, ele pode receber inteiramente grátis, sendo entregue por outra loja da companhia na sua residência, ou se ele optar, ele pode passar em outra loja que tem aquele produto, já tendo pago na outra loja, e só retirar o produto. Então, realmente, é uma omnicanalidade completa. No próximo slide, a gente fala aí de fidelização. E aqui é um marco, é o resultado de um trabalho aí de alguns anos, né, onde a gente vem recuperando os nossos clientes, e a gente cresceu aí quase 10%, se a gente comparar dezembro de 2022 com dezembro de 2021, onde em dezembro de 2022 nós atingimos mais de 17 milhões de clientes ativos. O Novais mostrou anteriormente 19 milhões, mas ali é somando com a Extra Farma, tem 2 milhões adicionais aí, porque são 4 milhões de clientes ativos na Extra Farma, porém tem uma interseção entre Extra Farma e Pague Menos. Então, de tal forma que a gente atingiu aí 17,2 milhões de clientes ativos na Pague Menos. E do lado direito do slide, a gente fala aí do Quick Ratio, é aquela ideia do balde, balde que vaza, né? The Link Bucket. A razão entre quantos novos clientes a gente adiciona ao balde, quantos clientes nós reativamos, dividido pelos clientes abandonadores ou os inativos. E aí, toda vida que essa razão é maior que 1, significa que nós estamos adicionando novos clientes à base. E a gente vem aí numa forte crescente, fruto de todo um trabalho que foi feito nos últimos trimestres. E aí, tanto na parte de cima, que é a empresa como um todo, todas as lojas, como na parte de baixo, que é só same-store sales, você pode pensar, está crescendo porque está abrindo novas lojas. Não, e aqui a gente está olhando apenas Pague Menos. A gente também, no same-store sales, a gente cresce, a gente consegue adicionar novos clientes. Isso aí é bastante importante, esse é um número que nós estamos medindo aí na ponta do lápis. No próximo slide, a gente fala ainda de fidelização. Com a aquisição da Extra Farma, nós fizemos uma unificação dos programas de fidelidade. Então, agora um único programa é o Sempre Bem. Então, o cliente Sempre Bem Ouro é aquele cliente que acumula mais de R$ 1.200 em compras num semestre na Pague Menos, e aí ele tem acesso a vários benefícios. E agora a gente lançou a categoria paga, a primeira rede a ofertar a categoria paga de fidelidade, onde o cliente, pagando apenas R$ 19,90 por mês, ele tem todos os benefícios do cliente ouro e ainda mais a teleconsulta, a telemedicina em nossas lojas ou no seu aplicativo ou no conforto do celular, como ele desejar. Então é a Pague Menos inovando mais uma vez aí no que tange a fidelização. No próximo slide, a gente fala da nossa jornada ESG, que nos dá bastante orgulho. Nós apresentamos ao mercado no ano passado e nós atingimos as nossas metas de 2022, foram todas entregues. Eu destaco aqui energia renovável, né? 100% das nossas lojas já são abastecidas com energia renovável, com parques solares. A gente tem uma meta, né, que é uma loja em até 2 anos, ela tem que estar sendo abastecida por energia renovável. Por que esses 2 anos? Porque tem uma burocracia de fazer a ligação no sistema aí de abastecimento nacional, e a gente atingiu essa meta. Além de ter antecipado aí metas de 2025, como bolsas de estudo integrais e bolsas de incentivo aí para que nossos funcionários possam se formar, ter uma graduação no nível superior. Agora, eu agradeço a todos e abro para perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Daniela Eiger, da XP. Daniela, seu microfone está liberado.
Estão me ouvindo? Acho que meu microfone está com um problema aqui, desculpa se tiver muito barulho. Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, talvez um pouco mais abrangente, olhando para a rentabilidade, né? Eu até queria, enfim, talvez fazer um follow-up, que eu acho que o Novas comentou alguma coisa de margem bruta de 31%. Então, entender um pouquinho o que, que a gente pode esperar de dinâmica de margem bruta e olhando tanto o standalone quanto Extra Farma e EBITDA também. Eu não sei se ainda existem ganhos de eficiência que a gente pode ver ao longo do ano, ainda fruto, né, dessas iniciativas que vocês implementaram ao longo de 2022. E também, né, acho que chama bastante atenção a melhora relevante na margem, principalmente bruta ali da Extra Farma. E, se me engano, o Novaes também comentou do break-even ali de EBITDA da Extra Farma. Eu só acho que perdi o timing. Então, entender também como que a gente deve pensar nessa evolução aí dessa linha de EBITDA em Extra Farma, especificamente ao longo do ano. E aí, se eu puder fazer a minha segunda, o que chama bastante atenção como vocês estão conseguindo aí superar, tanto em termos de montante, quanto em termos de velocidade, aí, as sinergias da operação, da transação, né, da integração das duas marcas. Queria entender em que momento que vocês podem eventualmente reavaliar esse guidance para cima, assim, o que vocês estão esperando de principais milestones para ver, ter conforto eventualmente para fazer essa revisão. Obrigado.
Bom, Daniela, obrigado aí pelas suas duas perguntas, aliás, um pouco mais de duas. Vou pedir o Novaes para responder, qualquer coisa o Vasco aí pode também contribuir com as sinergias, Vasco.
Bom dia, Daniela. Obrigado pela pergunta. Bom, endereçando o ponto da margem bruta, a nossa equipe comercial realmente fez um trabalho muito importante esse ano de capturar os benefícios da pré-alta e toda aquela melhoria nas categorias de produtos, né? De genéricos, a marca própria, a higiene e beleza. Então, a gente conseguiu crescer margem, mesmo com aquela pressão negativa dos canais digitais. Os 31% que eu comentei, é onde a gente acredita que a Extra Farma deve estabilizar em margem depois que a gente concluir o processo de captura de sinergias, porque a Extra Farma, a maior parte das lojas estão em regiões que favorecem um pouco mais as categorias de produtos que trazem uma margem um pouco maior. Então, ela deve estacionar numa margem bruta um pouco maior do que os atuais 30%, tanto da Extra Farma quanto da PagMenos. E essa evolução positiva de margem na Extra Farma, no quarto tri, ele também se deveu à migração dos CDs, principalmente do Pernambuco e Bahia, que a gente tem benefícios fiscais importantes lá, que como a gente fez as migrações, o Vasques e o time concluíram as migrações dos CDs de Pernambuco e Bahia primeiro, a gente já conseguiu no quarto tri capturar esses benefícios, e todo o trabalho que a área comercial vem fazendo de sinergia comercial, precificação, entre outros elementos. Então, realmente, a gente está num momento importante de captura de sinergias. Sobre margem bruta de 2023... a gente tem sim uma pressão negativa, que o reajuste de medicamentos deve vir num patamar bem menor do que veio em 2022. Porém, como a gente tem alavancas importantes aqui de crescimento de genéricos, marca própria, entre outros, como a gente também já comentou, e outras linhas do P&L, né, no SG&A também, principalmente, essa pressão negativa a gente vai trabalhar, sem dúvida, para compensar e continuar evoluindo em incremento de EBITDA da companhia. Então, a gente ainda se considera uma ketchup story, como eu falei. A gente está no nosso terceiro ano de incremento de rentabilidade, mas, na nossa visão, tem ainda bastante espaço para crescer rentabilidade, principalmente agora com a captura de sinergias da Extra Farma e diluição de despesas e todos os projetos que a gente vem executando.
Sobre Ela perguntou sinergia... sobre a EBITDA da Extra Farma, quando que vai ter o break-even?
Uhum. Então, a gente... No terceiro tri do ano passado, a gente tinha uma média de EBITDA negativo na Extra Farma de 8 milhões ao mês. No quarto tri, esse número já caiu para 3 milhões negativos médios ao mês. E a gente, entre janeiro e fevereiro ainda, num patamar negativo, acho que um pouco mais de tempo, a gente deve atingir um break-even de EBITDA em Extra Farma, com esta evolução tão positiva que a gente vem conseguindo capturar de sinergias. É mais ou menos esse o horizonte, Daniela. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas.
O Vasco aí para as sinergias, o ritmo
Na verdade, eu penso que as sinergias que nós contratamos no deal são as sinergias que nós pretendemos entregar. Então, em termos de montante, não vejo nenhuma mudança nisso. Quanto a uma reavaliação, quanto ao timing, eu acho que é precoce para se falar nisso. Eu falaria nisso, se for possível fazer, antecipar, no terceiro trimestre desse ano, né? Como eu comentei até anteriormente. Talvez a gente subestimou um pouquinho o fator humano de se acostumarem com sistemas, processo, algoritmo, né, entre dezembro e agora o começo de fevereiro, mas ainda bem, já ganhamos velocidade e desde a segunda quinzena de fevereiro estamos back on track, mas para fazer uma reavaliação de timing eu não faria antes do terceiro trimestre desse ano, com todas as iniciativas aí sim bem implementadas e bem segmentadas, ainda que, novamente, eu esteja bastante otimista com o que vem ocorrendo nesse processo.
Excelente, muito obrigada.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela Moraes, do Itaú BBA. Gabriela, seu microfone está liberado.
Pessoal, vocês me escutam? Conseguem me ouvir?
Sim, agora sim.
Boa, desculpa, pessoal, problemas aqui na tecnologia. Mas, bom, parabéns pelo resultado, primeiramente. Obrigado por aceitar a nossa pergunta. Aqui do nosso lado, a gente tem dois principais pontos. O primeiro sobre índice de ruptura, né? Acho que a gente viu uma piora sequencial desse índice aqui, dado que a situação de supply chain continua desafiadora para o mercado como um todo, né? E também por alguns headwinds da própria integração. A gente queria entender numa visão olhando para frente, né? Como vocês estão vendo a evolução desse indicador ao longo de 2023? E o outro lado, a outra pergunta a respeito da Extra Farma, né? Vocês tiveram evoluções super relevantes de sinergia nesse TRI, a gente já está vendo isso aparecer de forma consistente no resultado. E aí eu queria entender um pouco olhando para frente, né? Acho que ainda tem várias iniciativas para vocês trabalharem ao longo do tempo, né? O que vocês enxergam como principal prioridade hoje dentro desse processo de integração? E olhando para frente, o que vocês enxergam hoje como o principal desafio nesse processo? Obrigada, pessoal.
Muito obrigado, Gabriela. Posso começar falando aqui sobre ruptura? E realmente, falando na parte macro, para você ter ideia, nos últimos meses eu viajei para os Estados Unidos, tive desde Nova York, Flórida, até lá em Seattle. A ruptura, você visita lá CVS, Walgreens, Walmart, Target, os grandes varejistas, eles ainda sofrem. Depois de 2 anos e meio de pandemia, eles ainda sofrem com ruptura. É um problema mesmo mundial, não digo nem que é do Brasil. E aqui, para citar exemplos nacionais, a gente tem o principal produto do mercado, o Ozempic, é um produto cotado. Então, a gente pede, só para dar um exemplo, a gente pede 100 e a gente recebe 15. Então, a substância está em falta no mundo todo, é complexo. E aí, se você olhar também as categorias de sempre, né? Amoxicilina, a parte de antibióticos, a parte para infantis, também sofre ainda. Aos poucos, o mercado está voltando e tem a questão interna, né? Que, como já foi citado aqui pelo Vasco e pelo Novaes, do nosso principal CD, CD de Fortaleza, teve um problema operacional em meados de 2022, que foi somado também com a aquisição da Extra Farma, com toda essa parte da integração, que já é passado, graças a Deus, com agora a gente contando com 9 centros de distribuição, já a Belém sendo abastecido pelo CD de Benevides lá da Extra Farma, já o Maranhão sendo abastecido pelo CD do Maranhão da Extra Farma, aqui no Ceará, e nós já tínhamos o nosso CD, e tem um CD de Aquiraz da Extra Farma, então a gente já fez um balanceamento. Então, isso aí a gente conseguiu reverter a situação de tal forma que já está normalizado. A questão da integração, de desafio, e aí o Vasquez e o Novaes podem ficar à vontade para complementar, eu diria que é venda. A gente está focando aí na venda, crescer a venda média por loja das lojas da Extra Farma. Esse é o nosso principal desafio, o nosso principal foco, porque, como você viu, a gente está ahead, né? Então, estamos à frente aí na captura das sinergias, porque a gente conseguiu fazer um excelente trabalho, a gente foi até conservador no prazo para poder fazer a troca dos sistemas, no prazo para fazer a integração do centro de distribuição e o abastecimento. Então, tudo isso está indo conforme esperado. a venda é que a gente precisa crescer. Então, como o Vasco falou, esses aprendizados, essa curva e essa queda que a gente tem na hora que a gente virava uma loja Extra Farma, o aprendizado dos sistemas, o abastecimento, quando eu trocava, era uma loja que era abastecida pelo CD da Pague Menos, passou a ser abastecida pelo CD da Extra Farma, tem aí uma queda, até operacional, para desligar um sistema e começar o outro, tinha um gap aí de 8 a 10 dias. Então, essa retomada de venda que a gente já está vendo agora, no final de fevereiro, começo de março, é onde está focando para poder continuar esse ritmo de captura das sinergias. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade.
Eu gostaria, na verdade, primeiro reforçar o que a gente comentou bastante durante todo esse processo com a Extra Farma, né? Que o principal pilar aí, talvez, da integração, e acho que foi a pergunta que a Gabriela fez, é a parte de abastecimento, né? Então a gente saiu aí de altos, de dígitos duplos, altos aí de ruptura, agora para single digits, e estamos gerenciando isso de maneira importante em todos os CDs, né? E estamos terminando o último CD, que é Guarulhos, agora no mês de março. O que a gente quer a partir desse momento, Gabriela, é que e acho que o Mário colocou isso bem, né, do desafio que nós tivemos em meados do ano passado, é que esse processo seja fluido, né? Que a gente não tenha aí ups and downs. E até porque não podemos, né? No nosso segmento, a gente não pode ter na nossa cadeia de abastecimento. E a segunda parte, pensando em como a gente gerencia os dois modelos de negócio, uma coisa que eu tenho dito muito internamente, e o Novaes comentou sobre isso, né? Na bandeira Pague Menos, a gente vem entregando resultados consistentes, se não me falha a memória, desde o segundo trimestre ou terceiro trimestre de 2019. Ou seja, a gente conseguiu criar uma cultura na organização de deliver, né? A gente se comprometer com o número e ir lá e buscar com ventos a favor, ou ventos, ou headwinds ou tailwinds, né? Na Extra Farma, é uma bandeira que a gente aprendeu nesses meses, né? Foi feito um trabalho excepcional de acolhimento do cliente, de atendimento ao cliente, mas que precisa a equipe como um todo precisa debruçar um pouco mais nessa parte de resultado, produtividade, gestão de negócio. E é isso, eu não vejo isso como um risco, eu vejo isso como uma oportunidade, até porque nós, como eu falei, unificamos até a gestão das duas bandeiras na diretoria de operações, para que a gente consiga, assim, junto com essa gestão mais fluida de cadeia de abastecimento, resolvido esse tema, melhorar a precificação, que nós já mergulhamos nisso. Nós temos muitas áreas com a categoria, especialmente de OTC, muito desposicionado, e uma grande parte da margem, ou uma parte da margem que a gente conseguiu capturar, nós estamos investindo nisso para gerar mais venda, diluir despesa, e esse, obviamente, é um moto contínuo do varejo para a gente conseguir obter melhores resultados. Tá? Então, o desafio é, sem dúvida, implementar essa cultura e fazer com que ela se perpetue. Olhando para trás, acho que a gente tem um exemplo muito positivo dentro da própria Pague Menos, que é essa consistência de resultado que a gente vem trazendo aí desde o começo de 2019.
Está super claro, pessoal. Muito obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Eric Huang, do Santander. Eric, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as nossas perguntas e parabéns aí pelos resultados. Acho que do nosso lado são duas aqui. A primeira, olhando para Pague Menos, né, vocês mencionaram ali no release sobre aquela redução da média de funcionários. A gente, nesse ponto, queria entender um pouco se isso aqui é mais realmente consequência do maior mix, né, de lojas discount que foram abertas ali nos últimos, né, no último ano, ou se de fato tem aqui uma otimização nas lojas existentes, e também se existe ainda algum tipo de oportunidade para ser capturada nesse sentido. E a segunda pergunta, olhando mais para o lado da expansão mesmo, pensando em CAPEX, a gente tem visto aí de varejistas no geral comentando um pouco sobre inflação de CAPEX, né, entender um pouco do lado de vocês como que tem evoluído essa questão, né? Como é que tem ficado ali questão de CAPEX por loja? Obrigado.
Acho que começa aqui, né, Mário? Bom, Eric, tá, obrigado. Desculpa ter me precipitado aí, Mário. Eric, em relação à produtividade na bandeira Pague Menos, eu diria que a gente está em bastante boa forma, né? Estamos em good shape aí na Pague Menos. A gente continua olhendo oportunidades, né? Nós temos ferramentas aqui como Workforce Management, a gente trabalha com a parte de comparação de benchmarks por faixa de faturamento, por horário de funcionamento, se tem ou não aquela loja de farmácia popular, o que torna o atendimento um pouquinho mais lento, etc. Então, se me perguntar, pô, Vasques, mas tem oportunidades pontuais ainda na Pague Menos? Tem. Eu tenho hoje, dentro da Pague Menos, 10 gerentes de operações, e talvez em 2 ou 3 deles a gente ainda tenha oportunidade. E lembrando, né, a gente sempre fala isso, mais do que o headcount per si, o que a gente busca é a venda por funcionário. E hoje na PagMenos nós temos aí próximos a R$ 40 mil. Na Extrafarma, nós temos uma produtividade menor que essa. E aí sim, se você me falasse hoje daria para a gente fazer alguma coisa na Extrafarma em termos de produtividade, sim, daria, sim, tem espaço, mas possivelmente não é o caminho que a gente vai agora. Por quê? Porque voltando ao ponto de venda, ainda tem muita venda para a gente destravar na Extrafarma, seja por iniciativas de sortimento, seja por de abastecimento, seja por mesmo horário de funcionamento de lojas. Da mesma maneira que nós testamos no passado, ou tentamos no passado com a PagMenos e foi bastante bem sucedido, nós temos adequado a extensão de horário de funcionamento de algumas lojas da Extrafarma, inclusive para modelo 24 horas. Eu estava visitando lojas da Extrafarma em São Paulo semana passada, que nós vamos testar também, como testamos na PagMenos, algumas lojas se transformarem em 24 horas. A Extrafarma pré-chegada da PagMenos, como toda empresa que está à venda, né, ela estava no modelo retraído, né, no modelo de contraída de despesa, de investimento, e tudo que era feito pensando sobre essa ótica. Agora, nós pensamos muito mais na ótica de destravar valor, de destravar vendas. Então, ainda que na bandeira Extrafarma, olhando a venda como ela está hoje por loja, aí tem uma oportunidade, possivelmente essa tomada de decisão ainda deve demorar uns 2, 3 meses para a gente saber. Chegou no full capacity em venda? Ah, legal, chegou e a gente não tá, a gente tem um desafio de venda por funcionário, aí a gente se debruça para ver o tema de produtividade. Mas o que eu posso te falar, Eric, é que esse é um tema que todo mês a gente olha para buscar oportunidade, buscar redução. O Novais colocou bem, né? É um trabalho que a gente vem fazendo, acho que nos últimos 3, 4 anos na PagMenos, e a gente vai continuar fazendo na PagMenos Extrafarma todo mês, porque isso, sem dúvida, é dia a dia de varejo, tá?
Eu peço aí para o Novais, que é o guardião do cofre aí da companhia, falar um pouco aí do CAPEX e do custo do capital.
Legal. Bom, o CAPEX, Eric, a gente viu um crescimento importante no investimento médio por loja durante o ano de 2022, né, quando comparado com 2021. Mas, felizmente, nesses últimos 3 meses para cá, 4 meses para cá, a gente já percebeu uma estabilização no investimento médio por loja, que está ali mais na casa de 1,5 milhão, 1,6 milhão. Até um ano e meio atrás, o investimento era mais próximo de 1,2, algo próximo desse patamar. Realmente encareceu muito ao longo do ano de 2022. Então, o que ajudou bastante a gente segurar esse patamar aí de 1,5, 1,6 médio por loja foi esse modelo de loja nova, discount, como já você comentou. A gente conseguiu baratear ali um pouco o custo de investimento nessas lojas, o que nos traz uma tira até muito melhor, melhor do que aquela que a gente vinha trabalhando. Então, a gente está bem satisfeito com a evolução dessas lojas novas, que é a maior parte das inaugurações que a gente vem fazendo. Bom, expandindo um pouco a sua pergunta em relação a custo de capital e controle, né, do caixa, a gente realmente é um dos itens mais importantes para a gente. A gente está no momento pressionado por conta de prazo médio de estoques, né, um investimento um pouco maior em estoques, mas a gente pretende reduzir o investimento em estoques a partir do segundo tri e gerando um pouco mais de caixa operacionalmente falando. Depois que a gente completar esse ciclo de abastecimento das lojas da Extrafarma.
E a pré-alto, né? Estamos aí na véspera.
Verdade, bem lembrado.
Não, tá ótimo, super claro e obrigado pelas respostas.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Maurício, seu microfone está liberado.
Oi, Mário Novaes Vasques, obrigado pelo espaço aqui na conferência. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, até pegar esse gancho, né? A colega perguntou de ruptura, né? De princípio ativo. Entendi que tem, inclusive, até alguns princípios ativos até bem comuns, ainda estão faltando, né? Mas por outro lado, vocês têm um pouco dessa ambição de diminuir estoque. Queria que talvez pudesse explicar um pouco como vocês vão fazer essa questão de compatibilização de capital de giro, né? Até porque eu entendo que os estoques têm tido altos na cadeia por conta desse nível de serviço que não é o tradicional, né? Da indústria. E também queria perguntar de alavancagem, né? Como que fica para frente a questão de desalavancagem? O que vocês têm pensado? E até perguntar do risco sapecado, né? Que vocês começaram a dar uma abertura, né? Se sabendo, né, que grande parte do seu fornecimento é da indústria farmacêutica, né? Que tipo de fornecedor hoje tem tem né, pedido esse adiantamento de recebíveis, né, dado que seus prazos de pagamento parecem ser até bem razoáveis, e se de alguma forma vocês pretendem continuar usando esse modelo de financiamento para frente, como que vocês colocam isso nas necessidades de capital? Muito obrigado.
Bom, nós que agradecemos, Maurício, pela pergunta. Eu vou falar um pouco aí da ruptura e redução de estoque, como fazer essa mágica. E o Novaes aí pode falar na parte da alavancagem e risco sacado. Bom, é meio que um processo natural, porque nós fomos obrigados a comprar antes para depois esvaziar. A gente não podia, ao mesmo tempo, deixar de comprar aqui no CD de Fortaleza para começar a comprar no Maranhão para poder abastecer as lojas. Então, é um preço que se paga quando você faz uma integração desse tipo. Então, o que a gente projeta aqui ao longo do segundo tri deste ano, começa a ter uma normalização e uma queda no PME, porque desde do final do terceiro tri de 2022 que a gente está abastecendo de uma forma mais importante a Extra Farma, e aí os seus quatro CDs. A gente teve que ampliar tanto a Extra Farma quanto os CDs da Pague Menos, que iriam receber lojas da Extra Farma. Então, é um processo esperado com essa integração e que a gente está projetando essa normalização e a redução do prazo médio de estoques ao longo do segundo trimestre de 2023. Claro que a gente foca bastante, o nosso business é ter o produto lá na loja. Atendimento é importante, preço é importante, mas se eu não tiver o produto lá, não adianta nada. Então, toda vez que a gente fala em reduzir estoques, é olhando na minúcia para poder não fazer besteira. Tem que ter muita sabedoria, muita ciência nesses algoritmos quando a gente altera alguma coisa para poder reduzir. E como eu falei, é um processo esperado já, no momento em que vão se adequando às demandas das lojas que estão sendo implementadas em cada CD. Então, vai, por favor, aí sobre a alavancagem de sacada.
Legal. Bom dia, Maurício. Bom, sobre a alavancagem, dado esse contexto que o Mário falou, a gente tem um volume relevante para desmobilizar de estoques a partir do segundo tri. A gente está com 126 dias de estoque. Se a gente voltar ali a um patamar próximo de 110 dias, ou 113 dias por aí, a gente tem mais de R$ 300 milhões de estoques para desmobilizar em working capital, é um número super importante para a gente. Mas, além disso, a gente também tem outras alavancas, né, para desalavancar. Tem um volume relevante de créditos fiscais para monetizar, que a gente está trabalhando nisso. Toda a melhoria operacional que a companhia vem entregando, né, incremento de EBITDA, isso, consequentemente, melhora a geração operacional de caixa da companhia. A gente tem todo o volume de sinergias que a gente está conseguindo capturar no volume mais rápido do que a gente imaginou. Então, tem outras alavancas aqui para diminuir a alavancagem. O guidance que a gente deu para a alavancagem é chegar em 1,7 vezes dívida líquida EBITDA até o final do ano que vem, 2024. Então, a gente começa um processo de desalavancagem agora a partir do segundo tri desse ano. A gente atingiu esse patamar, principalmente por conta da aquisição da Extra Farma. Até então, a gente também tinha esse patamar de 1,7 vezes dívida líquida EBITDA. Sobre o risco sacado, a gente continua oferecendo as linhas, mas, na verdade, isso é uma ferramenta que a gente disponibiliza no nosso portal para o fornecedor ir lá e fazer adesão como iniciativa do próprio fornecedor. A gente chegou a um volume de 240 milhões até o final do ano passado, e depois do caso Americanas, a gente percebeu ali, até pelos bancos, né, que são parceiros nossos, uma certa, sei lá, restrição um pouco maior para essa concessão de crédito para os fornecedores, mas tem fornecedor de todo tipo, fornecedor multinacional, gigantesco, fornecedor local menor, todo e qualquer tipo de fornecedor faz adesão a esse tipo de ferramenta para fazer a sua gestão de fluxo de caixa. A gente continua disponibilizando as linhas lá, mas a gente percebe sim uma diminuição no volume, tanto de adesão quanto disponibilização dos bancos para essas linhas. Então, acho que completei ali. Se tiver faltando alguma coisa, você me avisa, Maurício.
Não, perfeito. Obrigado, pessoal.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Mário Queiroz para que faça as considerações finais da companhia.
Primeiramente, quero agradecer a todos aí pelo interesse e disponibilidade aqui, ouvir mais sobre a nossa companhia. Quero reiterar que a integração com a Extra Farma está conforme planejado, e a captura de sinergia está até maior do que o esperado. Quanto aos canais digitais, né, continuam puxando o crescimento da companhia, com um crescimento acima de 50%, um faturamento aí na casa de bilhão de reais, e a gente ainda enxerga muito potencial de crescimento na questão dos canais digitais. E, por último, nós sabemos que o mercado aí não está fácil, que o custo de capital está nas alturas e que seremos bastante diligentes quanto à proteção de caixa, principalmente nesse período turbulento em que nós estamos vivendo no nosso país. Muito obrigado a todos.
A videoconferência da PagMenos e Extra Farma está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.